do
Falo
do
aqui com a devida autorização do líder Wellington Dias, usando esse espaço da liderança, meu caro Flecha. Mas, senhoras e senhores senadores, quero o senador Sérgio, Vossa Excelência, que tem se destacado nessa casa no, eu diria, no bom combate para as, das questões que envolvem, principalmente, a defesa e a assistência ao cidadão. Mas quando nós falamos aqui, senador Sérgio, em capilarizar a justiça e expandir, ou até numa expressão que é muito bem utilizada na Bíblia, tem um trecho que é muito interessante e se refere ao profeta Isaías, quando ele diz assim, um dos trechos fala, estender as tendas da barraca, à direita, à esquerda, à frente e atrás, então, portanto, fazendo com que a amplitude desse espaço possa chegar às pessoas. Essa mesma referência eu quero fazer exatamente em relação a essa questão do judiciário. Esse é um pleito, senador Sérgio, que historicamente nós fizemos durante todas essas batalhas. Isso que nós estamos assistindo nas ruas hoje, essa mobilização, nada mais é do que, inclusive, uma reação à ausência de serviço. A assistência judiciária, o atendimento, essa extensão da estrutura, meu caro pai, do judiciário, ela é tão necessária quanto os desejos por transporte, os desejos por serviços públicos, o desejo por educação. Que aí muita gente até se pergunta, por que que as pessoas estão se manifestando no momento em que até atingimos determinados níveis de serviços ou até de bons índices de empregos? Mas as pessoas, senador Sérgio, ainda encontram muitas dificuldades, meu caro Capi. Eu poderia dizer que nós involuímos nas grandes cidades. Há uma involução. E olha que contraditório, nós avançamos do ponto de vista tecnológico, utilizamos as ferramentas mais modernas, mas não conseguimos chegar na plenitude, ou sequer na plenitude. Plenitude seria, eu diria até, um sonho de consumo para poucos. Nós não conseguimos chegar no mínimo do atendimento para a satisfação. A satisfação não é só trabalhar, pô. Já eu tenho um emprego, a satisfação é poder ir para o emprego em condições justas, adequadas e, inclusive, eficientes. As condições são, inclusive, eu não me limitar só a sair de casa para ir para o meu trabalho, é ter direito ao lazer, à vida. Então, esse contexto é um contexto que nos leva a entender, por exemplo, como é que um cidadão, Sérgio, consegue chegar numa instância de um tribunal ou numa época mais antiga, a gente chamava de junta, né, Paulo Paim? Aquelas juntas do trabalho, hoje consideração varas, onde nós temos já os tribunais com desembargadores. Mas como é que o sujeito chega numa esfera dessa? Numa relação de trabalho conturbada, ele faz uma reclamação, aquilo termina indo para um estágio, vai para outro. E depois nós enfrentamos a necessidade de um recurso chegando numa esfera superior, não capilarizada, concentrada em poucos lugares do país. Então, portanto, quando nós tratamos do direito, quando nós aqui ouvimos isso, inclusive, o dia inteiro hoje, todo mundo falando dessas manifestações, mas principalmente a expressão cidadania, a busca por... aí sim a plenitude dessa cidadania, a estrutura do judiciário, meu caro senador Sérgio Souza, ela tem que entrar nesse debate. Não podemos fazer aqui só a questão de quanto custa. Quer dizer, na hora que é para ampliar a estrutura do judiciário para prestar serviço ao cidadão, aí entram as contas. Mas esse é o custo que tem que ter. Para ter capilaridade, eu preciso, inclusive, ter estrutura. Para chegar no atendimento, para esticar a tenda dessa barraca, eu vou precisar de recurso. Para essa tenda funcionar, eu vou precisar de gente. Para poder exercer esse princípio aí tão propalado da cidadania. Então, na realidade, esse não é um debate qualquer. Esse é o debate, inclusive, do exercício do direito. Não adianta escrever, Paulo Paim, que todos têm o direito. Mas como acessar os canais quando esse direito não me é permitido? Em quem eu reclamo? Aonde eu me dirijo? Com quem eu falo? De que forma eu posso requerer isso? Aonde buscar? Quem vai nos defender? Aliás, são perguntas que boa parte, hoje que se manifesta no Brasil, deve estar fazendo. Então, quando nós discutimos aqui, senador Sérgio Souza, a necessidade da ampliação das estruturas, não é para ter um tribunal no Paraná para os senadores chamarem de meu ou de seu, do outro lado, nem tampouco para os baianos ficarem chamando o tribunal de meu tribunal. Nós defendemos a ampliação dessa estrutura para que os brasileiros pudessem ter um canal onde e de forma mais eficiente ou pelo menos mais próxima para que esses brasileiros pudessem chegar. Pô. E aí vai essa outra contradição que eu estou batendo permanentemente. No momento que nós estamos ampliando todas as ferramentas de interação, aí muita gente reclama na disponibilização dessa estrutura para que eu possa aplicar essa ferramenta, para que eu possa usar essa ferramenta, para que eu possa interagir, para que eu possa buscar. Então é importante que a gente comece a entender que determinadas linhas de serviços, elas se materializam no atendimento. Porque senão fica só a cabeça que a obrigação é ter o posto de saúde, é ter a escola, e olha que já estamos tendo com dificuldade, né? Ou ter o transporte público. E as outras questões? São tão fortes, ou eu diria até mais, porque todas as vezes que elas se relacionam principalmente com decisões que não têm o caráter da materialidade, mas eu preciso ter a decisão para aplicar essa materialidade na vida das pessoas, aí é que entram as dificuldades. Alguém vai ter que decidir, alguém vai ter que arbitrar, alguém vai ter que julgar, mas um espaço precisa se abrir, inclusive se permitir para que essa demanda chegue. Portanto, a estruturação do judiciário tem que levar em consideração um país com dimensões continentais como o Brasil e com dificuldades estruturais. Chegue lá no interior do seu velho Amapá, meu caro Capiberibe. Será que eu tenho a mesma estrutura de atendimento? Eu não vou nem comparar com outro lugar, vou comparar com a própria Macapá. Será que para o interior do Amapá tem a mesma coisa que tem ali na cidade de Macapá? Não tem. Então isso vale para o interior da Bahia, isso vale para o interior do Pará. Quantos barcos um paraense vai ter que pegar para poder chegar no judiciário? Óbvio que quem não tem barco, a nado não vai, né, Flecha? Não tem condição. Então, portanto, isso não é um serviço que pode ser considerado como alguns tentaram transformar o debate aqui. A ampliação dessa estrutura para quê? Essa estrutura para atender os mais pobres do país, para agir como defesa, para atuar principalmente como uma ferramenta que todo e qualquer cidadão pode acessar, e não só aqueles que podem pagar. Então, essa é uma das estruturas importantíssimas. E, lamentavelmente, o debate que nós assistimos aqui, Sérgio, foi uma estrutura... Para quê? Quanto custa? Na hora de atender o mais pobre, entra na conta o preço? Ou o objetivo é levar o serviço? Óbvio que você tem que ponderar como é que nós vamos garantir o orçamento disso. Nós temos que ter essa preocupação. Nós não estamos descuidando disso. Agora, se for só essa tese da preocupação do orçamento, e não da priorização, essas estruturas de atendimento à população, elas vão ficando para trás. Então, por que que isso não entra na prioridade? A prioridade é atendimento do cidadão. Essa é a prioridade. Então, é fundamental que a gente, inclusive, aprenda. Eu vi aqui muita gente falar hoje em auscultar, em olhar o que é que está vindo de reclamação. Né? Então, mais do que a gente auscultar, ou pelo menos a gente tentar enxergar o que está acontecendo, é a gente cada vez mais instituir canais para que essas reivindicações possam interagir, elas possam chegar e os canais efetivos de diálogos se estabeleçam. As instâncias de funcionamento se apresentem. Porque eu lhe pergunto, Sérgio, é mais fácil o sujeito chegar lá na Câmara de Vereadores, sei lá, de Cascavel, lá no interior do Paraná, ou é mais fácil chegar aqui no plenário do Senado em Brasília? É óbvio que mais fácil está lá, a proximidade está ali. Agora, se a gente não tiver canais, né, para permitir exatamente daquilo que começou lá em Cascavel e consiga chegar aqui no Parlamento, as coisas vão ficar lá e aqui nós vamos ficar discutindo como se lá não tivesse nenhum tipo de importância, como se não existisse. E eu tenho insistido, Sérgio, aqui, ó, no tom de brincadeira, mas assim, ó, ninguém mora na União, meu velho. Ninguém mora no Estado. O cidadão vive no município. As manifestações estão ocorrendo em cidades. Tem foco, tem gente, está na rua, no lugar onde as pessoas pisam, onde tem os seus problemas. Então é importante que a gente faça o debate a partir exatamente da identificação de como é que a gente pode dar cada vez mais sequência. Ouvir só não basta. Ouvir é importante, inclusive nós temos duas orelhas para isso, né? Ouvir mais do que falar, né, Paulo Paim? Agora, é preciso agir. É preciso você criar as condições para que aquilo que chega, aquilo que a gente coleta, aquilo que a gente tenta, pelo menos, enxergar, a gente consiga exatamente dar consequência. E só é possível fazer isso com um grau de interação. Então, a minha ponderação, Sérgio, nessa tarde, é que a gente tem um outro olhar sobre a ampliação das instâncias públicas. Nós precisamos fazer os debates das instituições, não a partir das pessoas, a partir das instituições. As pessoas vão passar. Nós vamos caminhar daqui a anos adiante para trocas. O governante de hoje não será o governante daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, portanto, as instituições, não, elas são perenes. Então, antes de fazer o debate dessa coisa do que é que significará a ampliação de determinadas estruturas, por que que efetivamente a gente não põe na ordem do dia qual a necessidade? De que forma as pessoas estão conseguindo resolver os seus problemas? Aí eu poderia dizer, viu, Sérgio, talvez você, Sérgio, com mais propriedade do que eu, porque milita nessa área, há quantos processos tem, inclusive, envolvendo parte dessa demanda que está nas ruas hoje? Hein? Quantos processos estão parados aí em tribunais? Quantos processos estão parados ali aguardando o julgamento? Aí fizeram recurso para não sei para onde, como não sei para onde está abarrotado de recurso, a gente não tem como julgar. Processos que envolvem, por exemplo, a mobilidade, que envolvem as concessões, os serviços públicos. Quantas querelas estão nesses tribunais? Eles dizem, ah, mas você está tratando de algo com interesse coletivo. É, mas tem gente por trás. O coletivo, inclusive, só é coletivo porque adentra a cada um, entendeu? Por hora, por minuto, por instante. Então, portanto, Sérgio, eu estou colocando muito isso no dia de hoje, um pouco pela minha apreensão, ou pelo menos uma compreensão, né, de que o judiciário brasileiro vai responder de forma consistente àquilo que nós conseguimos promulgar aqui.